Mente, Caráter e Personalidade, Volume 2, Capítulo 57. Ódio e Vingança. O pensamento envolve os atos. O espírito de ódio e vingança originou-se com Satanás e o levou a dar morte ao Filho de Deus. Todo aquele que abrigar a maldade ou falta de bondade está acalentando o mesmo espírito, e seus frutos serão para a morte. No pensamento vingativo, o ato mau se acha envolto como na semente a planta. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João 3, verso 15. O espírito de ódio envilece. Foi-me mostrado Satanás como havia sido, um anjo feliz e exaltado. Em seguida, ele foi-me mostrado como se acha agora. Agora tem formas régias, suas feições ainda são nobres, pois é um anjo, ainda que decaído. Mas a expressão do rosto está cheio de ansiedade, cuidados, infelicidade, maldade, ódio, nocividade, engano e todo mal. Vi que ele se havia aviltado durante tanto tempo, que toda boa qualidade se rebaixara e todo mau traço se desenvolvera. A história do mundo, um conflito entre o ódio e o amor. A inimizade de Satanás para com Cristo manifestou-se contra seus seguidores. O mesmo ódio aos princípios da lei de Deus, o mesmo expediente de engano pelo qual ao erro se dá a impressão de ser verdade, segundo a qual leis humanas substituem a lei de Deus e os homens são levados a adorar a criatura em vez de ao Criador, podem ser divisados em toda a história passada. Os empenhos de Satanás de representar mal o caráter de Deus, de levar os homens a acalentar um falso conceito do Criador e assim considerá-lo com temor e ódio em vez de amor, seus esforços para pôr à margem a lei divina, levando o povo a julgar-se isento de suas reivindicações e sua perseguição aos que ousam resistir aos seus enganos, foram perseverantemente seguidos em todas as épocas. Esses enganos podem ser observados na história dos patriarcas, profetas e apóstolos, dos mártires e reformadores. A transgressão pôs o homem em harmonia com Satanás. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza tornou-se má, e ele ficou em harmonia com Satanás e não em desacordo com ele. O ódio existirá enquanto existir o pecado. Ódio aos puros princípios da verdade e opróbrio e perseguição a seus defensores existirão enquanto houver pecado e pecadores. Os seguidores de Cristo e os servos de Satanás não podem harmonizar-se. A reprovação desperta o ódio. O mesmo espírito que produziu a rebelião no céu ainda inspira a rebelião na terra. A reprovação do pecado suscita ainda o espírito de ódio e resistência. Quando a consciência é advertida pelas mensagens divinas, Satanás leva os homens a justificar-se e a procurar simpatia de outros em seu caminho de pecado. Em vez de corrigirem seus erros, indignam-se contra aquele que reprova, como se fora ele a causa única da dificuldade. Desde os dias do justo Abel até ao nosso tempo, este é o espírito que tem sido manifestado para com os que ousam condenar o pecado. A inveja desperta o ódio. Posto que Saul estivesse sempre alerta procurando uma oportunidade para destruir a Davi, tinha receio dele, visto ser evidente que o Senhor estava com ele. O caráter irrepreensível de Davi suscitou a ira do rei. Ele imaginava que a própria vida e presença de Davi lançavam o opróbrio sobre ele, visto que contrastadamente apresentavam com desvantagem o seu caráter. Era a inveja o que infelicitava a Saul e punha em risco o humilde súdito de seu trono. Que mal indescritível tem feito em nosso mundo este mau traço de caráter. A mesma inimizade que moveu o coração de Caim contra seu irmão Abel, porque as obras de Abel eram justas e Deus o honrava, e as suas eram más e o Senhor o não podia abençoar, essa mesma inimizade existiu no coração de Saul. A inveja é filha do orgulho, e se é entretida no coração, determinará o ódio e, finalmente, a vingança e o assassínio. Satanás mostrou seu próprio caráter, excitando o furor de Saul contra aquele que nunca lhe fizera mal. Emoção pecaminosa. A lei de Deus denuncia o ciúme, a inveja, o ódio, a malignidade, a vingança, a concupiscência e a ambição que emergem à alma, mas não encontraram expressão em ato exterior porque faltou ocasião e não vontade. E essas emoções pecaminosas serão tomadas em conta no dia em que Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes 12, 14. O assassínio existe primeiro no coração. Jesus toma separadamente os mandamentos e expõe-lhes a profundidade e a largura de suas reivindicações. Em lugar de remover um jota de sua força, mostra quão vasto é o alcance de seus princípios e expõe o erro fatal dos judeus em sua ostentação exterior de obediência. Declara que pelo mau pensamento ou cobiçoso olhar é transgredida a lei divina. Uma pessoa que se torna participante da mínima injustiça está violando a lei e degradando sua própria natureza moral. O homicídio existe primeiro na mente. Aquele que dá ao ódio um lugar no coração está pondo o pé no caminho do assassínio, e suas ofertas são aborrecíveis a Deus. Violação do sexto mandamento. Todos os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida, o espírito de ódio e vingança, ou a condescendência de qualquer paixão que leve a atos ofensivos a outrem, ou nos faça mesmo desejar-lhes mal, pois qualquer que aborrecer a seu irmão é homicida, são em maior ou menor grau violação do sexto mandamento. Satanás inspira aos homens suas próprias energias de ódio. Quando se permite a Satanás moldar a vontade, ele a usa para realizar seus fins. Inspira teorias de incredulidade e incita o coração humano a guerrear contra a palavra de Deus. Com persistente e perseverante esforço, procura inspirar os homens suas próprias energias de ódio e antagonismo contra Deus e dispô-los em oposição às instituições e reivindicações do céu e à operação do Espírito Santo. Alista sob seu estandarte todas as agências más e leva-as para o seu campo de batalha sob seu generalato, a fim de opor o mal ao bem. O mundo odiava Cristo porque ele era diferente. A diferença entre o caráter de Cristo e o caráter dos outros homens de seu tempo era por toda parte aparente, e por causa dessa diferença, o mundo o odiava. Odiava-o por sua bondade e estrita integridade. E Cristo declarou que todos os que manifestam os mesmos atributos serão igualmente odiados. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, esse ódio para com os seguidores de Cristo será cada vez mais manifesto. Cristo assumiu a humanidade e suportou o ódio do mundo para que pudesse mostrar aos homens e mulheres que eles podiam viver sem pecado, que suas palavras, suas ações, seu espírito podiam ser santificados a Deus. Podemos ser cristãos perfeitos se manifestarmos em nossa vida esse poder. Se a luz do céu repousar sobre nós continuamente, representaremos a Cristo. Foi a justiça que revelou em sua vida que distinguiu a Cristo do mundo e provocou o seu ódio. O ódio provém de um desejo de vingança. Satanás contestava tudo a que o Filho do Homem visava, empregando os homens como seus agentes a fim de encher de sofrimento e tristeza a vida do Salvador. O sofisma e a falsidade pelos quais procurava estorvar a obra de Jesus, o ódio manifesto por meio dos filhos da desobediência, suas cruéis acusações contra aquele cuja vida era de bondade sem precedentes, tudo proveio de um sentimento de vingança profundamente arraigado. Os fogos da inveja e maldade, ódio e vingança que se achavam contidos e romperam no Calvário contra o Filho de Deus, ao mesmo tempo que o céu todo contemplava a cena em silencioso horror. O ódio contra os pais. Palavras a uma jovem senhora. Tens especialmente uma obra a fazer, isto é, Confessar com humildade teu procedimento desrespeitoso para com os pais. Não há razão para essa desnatural manifestação para com eles. É um espírito puramente satânico. Ele é deste guarida porque tua mãe não aprovou teu procedimento. Teus sentimentos não se resumem a uma positiva antipatia, decidido desrespeito, mas chegam ao ódio, malignidade, inveja, ciúme, que se manifestam em tuas ações, causando-lhes sofrimento e privação. Não tens desejo de torná-los felizes ou mesmo sentir-se confortados. Teus sentimentos são volúveis. Às vezes teu coração se abranda e logo se fecha firmemente ao ver neles alguma falta e nem os anjos podem impressionar-te com uma emoção de amor. O mau demônio te controla e odeias e és odiosa. Deus anotou tuas palavras desrespeitosas, teus atos indelicados para com os pais a quem ele te ordenou honrar. E se deixares de reconhecer este grande pecado e dele te arrependeres, ficarás em trevas cada vez maiores, até seres deixada por conta de teus maus caminhos. Satanás deleita-se em controlar a mente das crianças. Que desgosto ver filhos de pais tementes a Deus, indisciplinados e desobedientes, desagradecidos e voluntariosos, decididos a seguir seus próprios caminhos, a despeito das perturbações ou mágoas que ocasionem aos pais. Satanás se delicia em governar o coração das crianças, e caso lhe seja permitido insuflar-lhes ao próprio odioso espírito. O espírito de ódio reage. Ninguém pode odiar o irmão ou mesmo o inimigo sem colocar-se sob condenação. Vingança não traz satisfação. Lembrai-vos de que um discurso de vingança nunca faz a pessoa sentir ter ganho uma vitória. Deixai que Cristo fale por vosso intermédio. Não percais a bênção que advém de não pensar o mal. Anuvia o poder perceptivo. O orgulho, o amor próprio, o egoísmo, o ódio, a inveja e ciúme anuviaram o poder perceptivo e a verdade, que vos tornaria sábios para a salvação. Perdeu seu poder de encantar e controlar a mente. O ódio do amor remove a amargura. Não permitais que vosso ressentimento redunde em maldade. Não consentais que a ferida supure, abrindo-se em termos envenenados que venham a deixar nódoa no espírito dos que vos ouvem. Não admitais que persistam em vosso espírito e no dele pensamentos de amargura. E de ter com vosso irmão e com humildade e sinceridade, debatei com ele o assunto. Todo o céu toma interesse na entrevista que se efetua entre o ofendido e o ofensor. O santuário do amor faz cessar a dor provocada pela injustiça. O Espírito de Deus torna a unir os corações e há nos céus música pelo restabelecimento da união. O coração que dá amor por ódio. Não é a posição social na terra, nem nascimento, nem nacionalidade, nem privilégio religioso, o que prova que somos membros da família de Deus. É o amor, um amor que envolve toda a humanidade. Mesmo pecadores cujo coração não se acha inteiramente cerrado ao Espírito de Deus, corresponderão à bondade. Conquanto devolvam ódio por ódio, darão também amor por amor. É, porém, unicamente o Espírito de Deus que dá amor em troca de ódio. Ser o bondoso para o ingrato e o mal, fazer o bem sem esperar retribuição, é a insígnia da realeza celeste, o sinal certo pelo qual os filhos do Altíssimo revelam sua elevada condição.